dictadura.
Você sintonizou na Rádio Metamorfose, mais uma semana que vocês estão aqui com a gente. Eu sou o Camarada Hidalgo, estou aqui com Júlia Guiar, nossa jornalista política.
Oi, queridos, tudo bem? Mais uma semana aqui. Nossa, estou muito feliz, esse convidado dessa semana é ótimo, gente.
Não, com certeza. Também estou aqui com Laís Vieira, nossa cientista política, jornalista.
Olá, pessoal. Bom qualquer horário que você esteja ouvindo. Estamos aí mais uma semana tentando sobreviver e vamos para o programa, que vai ser ótimo.
E também com o nosso jornalista cultural, Marcos Vinícius Beck.
É, galera, primeiramente, né, uma boa tarde, um bom dia, boa madrugada, enfim... E sobrevivendo nesse Brasil delirante, né, que a gente vive hoje em dia, né? Então, e o convidado, como a Júlia falou, é muito especial e muito bom, então siga conosco aí.
Não, com certeza, e essa semana aconteceu muita coisa, parece que aconteceu, bom, como no Brasil, que é mais de costume, aconteceu um ano em uma semana. O Lula teve as ações anuladas pelo Fachin, daí a PGR já está correndo atrás para tentar desanular a anulação. E o Moro está sob suspeição, só que o Cássio Nunes Marques pediu a vista, então pode ser que a gente não veja isso muito cedo. Mas o que aconteceu também foi a aprovação da PEC emergencial, que nada mais é que um cavalo de Troia, que a gente vai aqui discutir hoje. Então, para falar sobre isso, a gente trouxe Francisco Tavares, professor de ciência política da UFG, advogado, doutor em ciência política. Dá um oi aí para nossos ouvintes, Frank, muito obrigado por participar do programa hoje.
Oi, pessoal, é uma alegria estar aqui para poder discutir esse tema, ainda que espero que todas as pessoas estejam tão bem quanto possível, né? Vivendo na maior crise sanitária, numa das maiores crises econômicas e certamente num dos mais difíceis períodos políticos da história desse país. Mas vamos em frente, o que a gente pode fazer é tentar interpretar e melhorar um pouco essa situação.
A gente faz o nosso melhor, né? Cada dia passando, desde dessa semana, mais de 2 mil pessoas morrendo por dia de coronavírus por completa inação do Estado brasileiro. E a gente sabe muito bem que isso não é de propósito, né? Mas vamos para a pauta dessa semana, porque isso também faz parte da nossa discussão, porque isso foi meio que como se fosse um sequestro e passar a PEC com todas as notinhas delas lá na interna foi mesmo meio que o pedido de resgate, né? Então, bora lá. Mas rapidinho aqui, antes da gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página na Benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agariar fundos para manter o jornal funcionando. Então, se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast, Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10 ao mês até R$100. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link e de volta para o programa. Muito obrigado por participar de hoje do programa. Então eu quero começar abrindo com a pergunta que acho que é, né, dar essa continuidade para o resto do programa, que o que é a PEC emergencial que passou, se não me engano foi anteontem, que muda agora com essa PEC, o que entrou com ela, o que é ela, né?
Acho que para a gente começar essa conversa, é importante percebermos que tanto a PEC 186, essa que foi submetida ao Parlamento nesta semana, como a PEC 187, como a PEC 188, como também a PEC 32, são medidas que, diferentemente do que tem sido comentado em alguns veículos de comunicação, em algumas conversas informais no espaço público, ou mesmo na palavra de algumas lideranças políticas, essas medidas não foram propostas e nem emergiram no contexto da pandemia ou como alternativas para as dificuldades econômicas decorrentes do extremamente necessário isolamento com paralisação de atividades. Essas medidas já estavam no parlamento há mais tempo. Eu costumo brincar que a última vez que eu andei de avião antes da pandemia, quando a gente ainda se encontrava com as pessoas presencialmente, foi em fevereiro de 2020, quando eu estive na Câmara dos Deputados para discutir precisamente a PEC 186. Portanto, esse assunto não corresponde, como principalmente o campo identificado com o governo federal tem dito, com uma medida para atenuar os efeitos econômicos de concentração de renda, de desemprego, de geração de pobreza ocorrentes da pandemia, porque essa proposta ali já estava antes disso. E o que que todas essas propostas, a PEC 32, que diz respeito à chamada reforma administrativa, que altera a estrutura da carreira dos servidores públicos, tem algumas peculiaridades, algumas sutilezas, mas o que que a PEC 186, a PEC 187 e a PEC 188 tentam trazer para o Brasil? Elas tentam modificar fortemente o regime de gastos públicos do governo brasileiro, para onde o dinheiro vai, e modificam em menor medida o regime de ingressos públicos do governo brasileiro, de onde o dinheiro vem. E por que essas medidas foram propostas e por que lá desde 2019, quando nem pandemia havia, a PEC 186 era chamada pelo espectro político apoiador do governo de emergencial? É porque, na verdade, essas medidas propõem normas jurídicas que devem reforçar ou tornar possível de se cumprir uma outra medida que foi aprovada há mais tempo no governo Temer, que é a chamada Emenda Constitucional 95, que alterou o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição brasileira para congelar completamente todo tipo de gasto público que não seja dedicado ao adimplemento da dívida pública. Então, vamos começar essa conversa do início, de quando todo o problema começa a aparecer. Lá atrás, no governo Temer, o Brasil criou o que nós chamamos de uma meta fiscal completamente inexequível, completamente fora da realidade, inclusive dos países que nós chamamos de neoliberais, inclusive dos organismos multilaterais que fazem recomendações muito draconianas para os países, como é o caso do FMI, em certa medida da OCDE, do Banco Mundial. O Brasil fez uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo. Ele pegou o valor dos gastos públicos do ano de 2016 e mandou congelar, corrigindo apenas pela inflação durante 20 anos. Portanto, se 20 anos depois o Brasil tiver, e é o que o IBGE imagina, muitos milhões a mais de pessoas, não interessa. O dinheiro de saúde, o dinheiro de educação, o dinheiro de obras, o dinheiro de infraestrutura é o mesmo. Mais do que isso, digamos que a economia brasileira, por um milagre, cresça 15% ao ano. E aí vai precisar, óbvio, de mais portos, vai precisar de mais aeroportos, vai precisar de mais estradas, de mais universidades, de mais investimentos em ciência e tecnologia. O Estado, contudo, permanece congelado em 2016. E como nós sabemos, nós não congelamos em 2016 um Estado da Suíça, da Noruega, da Finlândia. Nós congelamos um Estado que já tinha muita pobreza, já tinha muita desigualdade, ainda dependia muito de expansão de serviços públicos como saúde, como políticas de moradia, como educação pública. Isso foi congelado. É claro que isso era impossível de cumprir. E como é impossível de cumprir, em vez de revogar por meio de uma outra emenda constitucional esse chamado novo regime fiscal, o que o atual governo tem feito é dilacerar o pacto constitucional, portanto o acordo que a sociedade brasileira fez lá em 1988, para garantir o cumprimento daquele teto de 95, da emenda 95. Então é isso que está em jogo. E a PEC 86 é mais uma medida nesse sentido, que diz, por exemplo, que municípios e estados não podem gastar em nenhuma hipótese mais do que 95% do que arrecadam, que diz que se a chamada regra de ouro, né, que é uma disposição que está lá no artigo 167 da Constituição brasileira, que diz que você só pode se endividar para investimento, né? Você não pode se endividar para pesquisa, para despesas correntes, para pagar suas contas diárias. Diz que caso isso seja descumprido, e todo ano costuma ser, diz que caso gaste mais de 95% da receita, e muito frequentemente isso precisa ser feito, um verdadeiro desmonte do Estado brasileiro começa a acontecer. Congela salário de servidor público, que impacta a qualidade do serviço público, não contrata mais gente, e portanto vai diminuindo a estrutura de direitos fundamentais sociais, como saúde, como educação, como moradia, construída lentamente e ainda muito precária desde 1988. É sobre isso que a gente está falando, portanto.
Frank, você pontuou muito bem pontuado sobre a PEC 241, né, a famosa PEC Fim do Mundo. E aí eu queria pegar esse gancho que é o seguinte, a gente percebeu nos últimos anos, desde o começo do governo Temer, como isso impactou a sociedade brasileira, principalmente com a pandemia, né? A gente sabe que se a PEC 241 não tivesse sido aprovada lá atrás, em 2016, 2017, talvez o sistema público de saúde não estaria um caos total igual ela está hoje. Com essa implementação dessa nova PEC, que é, né, como você mesmo pontuou, é um aprofundamento desse desmonte que a PEC do fim do mundo trouxe, né, lá no governo golpista do Michel Temer, quais os impactos que agora, porque assim, não é só o congelamento dos professores, né, mas igual você disse, não vai ter mais concurso público, não vai ter mais, é todo um desmonte realmente feito, né? Qual que é o impacto para a população com todo toda essa conjuntura, porque não é só essa PEC, né? Ela é derivada de outra, então o conjunto disso tudo, qual que é o impacto para a sociedade?
Nossa, super interessante essa pergunta e ao mesmo tempo dramática a questão, né, Júlia? O que me parece é o seguinte, acho que em primeiro lugar, eu tenho pesquisado quase que de maneira obcecada, estou ficando chato nos últimos anos, a tal emenda constitucional 95, o novo regime fiscal. Eu acho que de cada 8 orientações que eu tenho na universidade, 7 são sobre esse tema, quase tudo que eu estou escrevendo é sobre esse tema. Mas eu devo dizer que a má gestão financeira e orçamentária, ou, portanto, a resposta inadequada do poder público brasileiro, em especial do governo federal, à crise sanitária que desencadeou uma crise econômica da pandemia da Covid-19, não pode ser integralmente atribuída à Emenda Constitucional 95. O que eu estou querendo dizer é, a Emenda Constitucional 95 é um problema sério, mas esse governo conseguiu fazer o problema ser ainda maior. Mesmo com a emenda, a resposta poderia ter sido diferente. E por quê? Porque se entendeu, e a meu juízo corretamente, lá em 2020, que a pandemia era um quadro de calamidade pública. Nesse sentido, entendeu-se que era possível adotar-se uma medida do ponto de vista do direito financeiro, que é a expedição dos chamados créditos orçamentários extraordinários. Esses créditos vão via medida provisória, eles não passam num primeiro momento nem pelo escrutínio do parlamento, do congresso. Ou seja, tem uma emergência, é um desespero, o que você faz? Você libera o dinheiro e depois vê o que vai fazer. Esses créditos extraordinários estão excetuados ao teto de gastos da Emenda 95. Ela tem pouquíssimas exceções, mas essa é uma delas. E aí o que acontece é que o governo, quando foi gerir a crise no ano passado, em primeiro lugar, gastou apenas 12,3% dos valores de crédito extraordinário com despesas de saúde. Em segundo lugar, essas despesas se comportaram no tempo de maneira completamente ineficiente. Quase nada tinha sido gasto naquele momento dramático quando você deveria impedir um espraiamento da pandemia de maneira mais intensa, que seria até julho, né? Os gastos começaram a acontecer mesmo depois de julho, quando a gente sabe a crise já estava posta, era muito mais difícil reverter. Além disso, nós temos evidências mais do que anedóticas, né? Portanto, mais do que pequenos casos pontuais, de gastos nessa rubrica de saúde que não atendem aquilo que a gente chama de melhor interesse público lastreado nas melhores evidências científicas. O governo brasileiro, por exemplo, achava interessante comprar a hidroxicloroquina, achava interessante comprar medicamentos associados ao mal chamado tratamento precoce, que é mais do que comprovado cientificamente que não resolve o problema da pandemia, mas, pelo contrário, pode criar outros problemas para quem os consome. Então, acho que a primeira parte da resposta é essa, Júlia. Na verdade, a gestão da pandemia, mesmo com a Emenda 95, poderia ter sido muito melhor do ponto de vista do direito financeiro, do ponto de vista das contas públicas, da gestão orçamentária, desse sério problema que enfrentamos. Essa é uma primeira questão. A segunda é a seguinte: qual que é o impacto da PEC 186, tal como aprovada, na vida das pessoas? Bom, do ponto de vista imediato, a gente já tem um Estado, seja pela Emenda 95, seja por dispositivos que já existiam na Lei de Responsabilidade Fiscal, seja pela política econômica e pela política de a distribuição orçamentária do atual governo federal, nós já temos um Estado que não tem se comportado suficientemente bem no que tange aos objetivos da República que ele deveria obedecer. Quando alguém, portanto, assume a presidência da República, assume para atender as preferências do eleitorado, mas assume também para cumprir um propósito que está na Constituição. A Constituição diz, olha, esse Estado aqui foi criado para quê? Para reduzir desigualdades, para incluir pessoas, para erradicar miséria, para promover, e está lá no artigo 6º, né, a moradia, a saúde, a educação e assim sucessivamente. O que acontece com os dispositivos da PEC 186? São metas fiscais, né, portanto, mecanismos que impedem aumento de gastos e que impõem algo que no direito financeiro a gente chama de sanções institucionais. Para as pessoas entenderem bem, o que significa isso? Acaso o agente público, portanto a presidência da República, o próprio parlamento, descumpra o que a norma manda, quem será punido? E a norma diz, o povo. Isso começou lá com a Lei de Responsabilidade Fiscal, isso aparece na Emenda 95 e volta na PEC 186. Então ela já tem metas fiscais que, por tudo que eu disse, não fazem muito sentido. Elas propõem a ideia de que um Estado que gasta menos é necessariamente um Estado que promove mais bem-estar porque gera confiança. Isso já foi empiricamente comprovado como inadequado, isso já foi teoricamente desmascarado, mas ainda que isso fosse verdade, o tipo de escolha que o Estado brasileiro tem feito, e a PEC 186 é terrível nesse sentido, é ainda pior. Porque se o governante gastar mais do que a PEC entende que é necessário, quem é punido? O povo. Porque você não expande o número de servidores e servidoras públicas, portanto, de enfermeira, de médico intensivista, de professora em sala de aula, de pesquisadora que descobre vacina, de gente para construir estrada, etc, etc. Você não repõe esse pessoal e, a um só tempo, não torna essas carreiras atrativas porque congela os respectivos salários. Então, veja, eu não estou punindo o governante que, eventualmente, gastou de uma maneira que a norma entende como não adequada. Eu estou punindo o povo. Isso é o que nós chamamos de sanções institucionais. Do ponto de vista da teoria do direito, é algo muito ruim, é algo muito ilegítimo. E é o que a PEC 186 faz. Para responder, portanto, de maneira muito objetiva, até o ano passado, porque a pandemia era uma surpresa, mesmo com a Emenda 95, a resposta poderia ter sido melhor. A partir de agora, a única coisa que a PEC 186 faz é abrir a possibilidade do auxílio emergencial, mas isso não precisaria de emenda constitucional, poderia ser feito por outros caminhos orçamentários, e coloca como preço desse auxílio emergencial, que vai durar muito pouco tempo, um aprofundamento da dilapidação do Estado brasileiro. Concretamente, significa o quê? Menos saúde, menos educação, menos políticas de moradia, menos políticas de ciência e tecnologia, menos políticas de infraestrutura e, portanto, um país muito pior de se viver concretamente.
Professor, quais seriam as implicações políticas em torno dessa PEC?
Todo debate orçamentário é, em última análise, um debate político, né? Quer dizer, quando, por um lado, o governo acena dizendo que não está atendendo aos interesses de beneficiárias e beneficiários de direitos sociais, quem usa saúde pública, quem usa educação pública, que são os mais pobres, e que não está atendendo interesses de servidores e servidoras públicas, a pergunta que você tem que fazer é, tá, mas então está atendendo o interesse de quem? E aí tem um jogo muito importante nesse sentido, né? A gente sabe que um Estado que gasta muito menos pode ser um Estado que lá na frente tem menos necessidade de tributar. E um Estado que tem menos necessidade de tributar não vai ter como utilizar de tributo como um elemento para fazer política distributiva e reduzir desigualdades. Então é muito mais fácil um Estado com menos compromissos de gastos públicos não modificar a desigual pirâmide social brasileira, né? Então o que acontece? Se o Estado, isso está provado empiricamente, tem que gastar com muita coisa, em algum momento, para além de moeda e dívida pública, ele vai ter que tributar mais. Para tributar mais, ele vai ter que discutir o conflito de desigualdades que existe numa sociedade. E aí, politicamente, o que vai acontecer? Provavelmente vai ter que tributar mais os ricos, tributar menos os pobres, e só isso já reduz desigualdades, independentemente das políticas. É um ciclo positivo que se vai criando. Se, por outro lado, o Estado começa a se desincumbir de saúde, de educação, etc., ele fica mais barato. Ao ficar mais barato, ele não vai lá buscar os recursos junto a setores pouco produtivos, pouco dinâmicos, que concentram muita renda e que são trilionários. Ele não vai, portanto, equacionar as injustiças econômicas ocorrentes numa sociedade. Vou dar um exemplo muito simples. Imagine uma empresa que trabalha num segmento da economia que apenas por sorte, não por competência, lucrou demais com a pandemia. Nós podemos citar vários, né, negócios que estavam ali postos, sei lá, eu fazia máscara, o outro fazia vários negócios que estavam ali e de repente veio uma pandemia e, por sorte, então, essas pessoas vão ficar bilionárias. Do ponto de vista do direito financeiro, da justiça fiscal, do direito tributário, percebe-se que essa riqueza não é decorrente nem de uma grande ideia nem de trabalho, ela é pura sorte. E que sorte é essa? Ah, a sorte é porque um monte de gente estava morrendo, a sorte é porque as UTIs estavam lotadas. O que se entende é que ninguém pode ficar bilionário em cima de uma tragédia dessa. O que o Estado faz nesse tipo de situação? Ele tributa esses ganhos excepcionais e redistribui os recursos em favor, por exemplo, das vítimas daquela situação. As pessoas que precisaram de UTI, as pessoas que ficaram sequeladas, as pessoas que perderam entes queridos e assim sucessivamente. Pois bem, quando você diminui o Estado, é justamente o pretexto constitucional para essas práticas tributárias redistributivas que se desfaz. Então, do ponto de vista político, do ponto de vista do jogo de interesses na sociedade, para ser muito concreto, é uma política pró-ricos e contra pobres, ou pró-trilionários e contra todos os demais. Tem um segundo aspecto. A PEC 186 tentou de todas as maneiras, mas depois no parlamento muito disso caiu, mas ela ainda tem um espírito, que é o da chamada desvinculação de gastos obrigatórios. Parte do recurso arrecadado no Brasil não é discutido no parlamento em sua integralidade. Você tem recursos que estão pré-determinados, por exemplo, para a saúde, artigo 198, parágrafo 2º da Constituição. Tem recursos que estão pré-determinados para a educação, artigo 212 da Constituição, e assim sucessivamente. Tem fundos públicos, né, que são recursos que estão lá guardados para gastar só com uma coisa. Pois bem, a PEC aponta, ela queria desvincular tudo, não conseguiu. Mas, por exemplo, ela desfaz alguns fundos públicos. Todo tipo de desvinculação significa o quê? Eu tirei o dinheiro de um direito que já estava garantido e vou mandar para a negociata parlamentar. Isso, por exemplo, quando você precisa atender a parlamentares que vivem dessas negociatas para fazer a sua base de governo, é um bom negócio. Então, por isso que a PEC pode ser muito interessante para o Centrão, porque é mais orçamento como margem de manobra para o Centrão fazer barganha todo ano, e com isso eles ficam mais felizes e podem eventualmente apoiar o governo. Você tirou o carimbo de um recurso e pode entrar ali na barganha cotidiana do Centrão. Então, politicamente, tem esses dois significados.
Frank, eu queria aproveitar um pouco, voltar em algumas coisas que você tinha falado quando você estava respondendo a pergunta da Ju, né? Porque a gente acabou tocando um pouco nessa questão do auxílio emergencial. E aí é muito comum a gente ver um discurso, né, principalmente na grande mídia, né, e principalmente quando eles entrevistam economistas, você ter ali uma noção de que para você dar algo, você vai precisar tirar algo de outro lugar, né? Então você vai dar o auxílio, mas aí você precisa tirar de outros lugares, né, sei lá, saúde, educação, outros direitos, que é inclusive uma justificativa que a gente vê perpassando muitos discursos do governo, quando tem esse tipo de discussão, como na PEC. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre algumas coisas dentro disso, né? Então, assim, por que congelar gastos, né? Qual seria essa necessidade, ou essa suposta necessidade, né? Se de fato essa visão de que para dar para um lado você tem que tirar do outro, essa visão ela é real, né? Ela é concreta economicamente falando, ou se existiriam outras perspectivas para a gente tratar essa questão?
Ah, antes de você responder, Frank, só para complementar a pergunta da Laís, é porque o valor também que eles estão propondo é irrisório, né? Eu acho que para mim essa é a grande questão. Tipo, a gente não consegue fazer uma compra de cesta básica com R$250? E qual é o número de pessoas que realmente vai receber esse auxílio, né? Porque a gente não está mais vivendo uma situação em que é um número pequeno de pessoas que precisa de auxílio emergencial. A gente está falando de 30, 40% da população que está na miséria ou que está com muita dificuldade de colocar comida na mesa e por aí em diante, né? Um desemprego exacerbado. Então, só para poder aprofundar um pouco a questão da Laís.
É isso, Júlia, Laís, eu acho que vocês trazem o debate para o que realmente importa, né? A gente está falando aqui de um país que, por inúmeras razões, conseguiu chegar muito próximo do que a gente chama de segurança ou de soberania alimentar, né? Poucas pessoas morriam de fome e que a fome voltou fortemente. A gente está falando de um país em que as pessoas minimamente sabiam quando seriam atendidas num posto de saúde, que está faltando assistência de saúde, né? De maneira as pessoas morrerem sem leitos. Nós estamos falando, portanto, de uma tragédia social que é só, às vezes, com muita frieza para a gente não começar a chorar quando começa a pensar disso. Né? Quando se fala de PEC 186, de emenda 95, ficamos aqui trabalhando com os números, com o orçamento, a gente esquece que, às vezes, é uma pessoa que olha para uma criança de 3 anos de idade e só tem água para dar e que o menino está chorando de fome. Isso é um drama humano muito profundo. Não dá pra gente ficar brincando de rigor fiscal, austeridade, temos que ter as confianças dos banqueiros lá de Manhattan pro nosso país ficar bem na vida. Tem gente morrendo de fome. E é sobre isso que nós estamos falando. Pois bem, acho que a questão que a Laís traz é muito interessante pra gente enquadrar esse problema. Todo mundo que liga a televisão vê um economista dizendo o seguinte: olha, imagine uma dona de casa que gasta mais do que ganha. Em algum momento a dívida dela ficará insustentável e ela vai acabar se comprometendo de um modo que não vai ter nem para pagar as suas contas básicas. Pois é, o Estado está gastando mais do que arrecada. E isso vai levar a uma crise que nós vamos quebrar o Brasil e não conseguiremos fazer mais nenhum tipo de política pública. Certa vez eu fui participar de um debate com um economista e ele disse isso. Ah, mas e se a dona de casa, você lá na sua casa, gastar mais do que você arrecada? Aí eu falei, olha, eu vou emitir moeda lá em casa. Ele, mas você não emite moeda. Eu falei, pois é, mas o Estado emite. Eu falei, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu tenho um vizinho que é bilionário que está guardando esse dinheiro todo debaixo do colchão. Eu vou aumentar o imposto de renda dele. Ah, mas você não pode aumentar o dinheiro do seu vizinho, o imposto de renda do seu vizinho? Eu falei, pois é, mas o Estado pode. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou emitir um tipo de título em que eu mesmo defino quanto eu pago de juros, eu mesmo ponho prazo, e como eu tenho um aparato gigantesco composto de autarquias, de universidades federais, de centros de pesquisa, da possibilidade de tributar, das minhas forças armadas, muita gente vai ver esse aparato todo garantindo, né, porque isso é tudo meu, e vai querer comprar a minha dívida pelo preço que eu fizer. Então, se eu puder emitir dívida pública, se eu puder emitir moeda, se eu puder cobrar tributo, eu não sou como uma dona de casa. Não dá para comparar o Estado com uma dona de casa. O Estado, muitas vezes, gasta, sim, mais do que arrecada. E isso é da lógica da economia. É o que nos tirou, por exemplo, da tragédia no pós-Segunda Guerra e permitiu os esforços para reconstruir os países que foram afetados pela Segunda Guerra. É o que tirou a América Latina de situações, às vezes, dramáticas do ponto de vista humano e criou políticas sociais que depois permitiram que os próprios estados se pagassem várias vezes. E por que que funciona assim? Aí é a segunda parte da questão da Laís. Quando a gente fala que o Estado tem que gastar menos, o argumento é basicamente o seguinte. O poder público está mandando uma mensagem para quem tem um pedaço de papel que chama título da dívida pública, dizendo o seguinte, olha, eu, que sou o presidente da República, estou correndo risco com o meu eleitorado, diminuindo a educação, diminuindo a saúde, diminuindo o serviço público, para mostrar que eu pago a sua dívida. Aí o cara olha para aquela dívida e fala, pô, então realmente isso aqui vai ser pago, porque o sujeito está se arriscando para pagar. Se, portanto, a possibilidade de pagar aquele título é maior, o risco é menor. Se o risco é menor, a taxa de juros tem que ser menor, o prêmio é menor. Se a taxa de juros é menor, cria-se um ambiente de maior confiança na economia, fica mais fácil para todo mundo tomar dinheiro emprestado e, portanto, a economia cresce. Esse é o conceito que eles chamam de austeridade fiscal expansionista. O Estado gasta menos, mas acaba criando um efeito positivo na economia porque a confiança fica muito alta. Isso foi testado na prática e não é assim que funciona. Na prática, o que acontece? Quando o Estado, que tem as Forças Armadas, que tem o direito, que tem toda a estrutura que tem, fala... eu estou gastando menos, o empresário para e fala assim, peraí, se o Estado não está construindo um porto, se o Estado não está colocando dinheiro para a saúde, se o Estado não está colocando dinheiro para pesquisa, porque deve estar achando arriscado, eu vou colocar o meu? E aí você cria, na verdade, uma espiral descendente na economia. Os economistas brincam que essa história de que a fada da confiança virá quando o Estado gastar pouco é algo que não se confirma empiricamente. Veja exemplo da Grécia, exemplo da Espanha, exemplo do Brasil, exemplo da Argentina, exemplo do Chile, exemplo da Itália. Está mais do que provado que não funciona, né? E em segundo lugar, está provado que o contrário funciona. Então digamos, por exemplo, que o Estado gaste com auxílio emergencial. Esse dinheiro que estaria parado, né, por exemplo, entesourado em algum lugar, seja como reserva do próprio Estado, seja como patrimônio estocado de pessoas bilionárias, etc. Esse dinheiro vai começar a circular na economia. A pessoa que é pobre e recebeu esse dinheiro, digamos que vai comprar um alimento. Para esse alimento chegar na mesa dela, teve que empregar o camponês que acorda cedo para plantar, teve que empregar o cara da fábrica de tratores do camponês, teve que empregar o caminhoneiro que leva esse alimento, teve que empregar a turma que trabalha no supermercado, teve que empregar o cara que passa o asfalto para você poder chegar no supermercado, e você ainda vai comer o alimento. Então pessoas deixam de passar fome e ao mesmo tempo aquele dinheiro se multiplica. A gente chama isso, portanto, de multiplicador, é o gênero, e ele tem uma espécie, que é o multiplicador fiscal. O Estado gastou, mas como isso rendeu economicamente, ele cobrou tributo lá no campo onde foi produzido, ele cobrou tributo agora o ICMS da pessoa que comprou o alimento, e no longo prazo, portanto, gera um dinamismo tal que o próprio Estado arrecada mais no futuro, de tal sorte que isso paga a conta de uma política como o auxílio emergencial. Então vejam que não precisava reduzir o tamanho do Estado, dizer que é preciso congelar salário de servidor público, tirar dinheiro de não sei onde para colocar no auxílio emergencial. Não! A própria política do auxílio emergencial, no longo prazo, se paga porque gera um ciclo de desenvolvimento e de prosperidade que condiz com maior arrecadação, de tal forma que aquilo que o Estado gastou não era gasto, mas um investimento que volta maior para ele. Isso empiricamente está mais do que demonstrado em inúmeros momentos. Vejam vocês que nesse caso específico do auxílio emergencial, não estou falando, portanto, de obras de infraestrutura, de ciência e tecnologia, nem de saúde pública, vamos falar só do auxílio emergencial neste momento. Sabe quem defende políticas dessa natureza, que ele chamava de imposto de renda negativo, né? Quem não tem renda, em vez de pagar, recebe? O prócer, o ídolo, o papa, digamos assim, do pensamento econômico neoliberal na variante Escola de Chicago. O mentor econômico de Margaret Thatcher, Ronald Reagan e Pinochet, Milton Friedman. Milton Friedman defendia um auxílio emergencial, sem a necessidade, por exemplo, de arrecadar impostos para isso. É uma política, portanto, que até um neoliberal defende, porque tem um fundo humano aí, você não pode deixar a sua população morrer de fome, e ponto. Portanto, me causa muita perplexidade, a gente está discutindo, e a Júlia tem toda a razão, se vai ter o auxílio, por quanto tempo, um auxílio minúsculo desse, e dizendo que o problema é fiscal. Se o Estado não vai gastar dinheiro com isso, vai gastar com o quê? Com armas? Com o pagamento de uma dívida pública que está completamente equacionada do ponto de vista da relação dívida PIB, a taxa de juros não está tão alta, ninguém está dizendo que o Brasil vai dar o calote, então você não precisa tomar providências para acenar para o mercado que a sua dívida está estabilizada, isso está muito bem entendido. O único gasto que se deve fazer agora é justamente jogar dinheiro na economia, junto aos mais pobres, para evitar um quadro de miséria da sociedade e, ao mesmo tempo, criar um ciclo positivo lá na frente. Para não dizer da razão sanitária. Se eu dou um auxílio de R$1.200 para uma mãe com uma criança, provavelmente ela fica em casa. Se eu dou um auxílio de R$250, ela vai usar esses R$250 para comprar uma roupa e um transporte e sair de casa. E aí o problema sanitário não vai acabar nunca. Não tem vacina que vai resolver o número de cepas e variantes que nós vamos criar aqui dentro. Então o auxílio também é para garantir que a gente resolva esse problema da epidemia o mais rapidamente possível. Para que a gente possa voltar a frequentar o comércio sem máscara, a ir para as aulas presenciais, a curtir o melhor clube do mundo, que é o Clube Atlético Mineiro, no estádio de futebol. Mas para isso acontecer, tem que ter um auxílio emergencial para as pessoas ficarem em casa com segurança alimentar, para a gente conter a pandemia e poder voltar à atividade, que foi o que os países asiáticos fizeram, por exemplo.
Primeiramente, vai Corinthians.
Vocês roubaram o brasileiro da gente em 99, né?
Mas enfim. Não quero nem saber. Você já começou aqui imputando o seu time aqui no meu programa. Eu acho isso muito errado. Ó, mas eu acho que o que entra muito nessa questão que a gente está assistindo aqui é que. Bom, parece que eles pegam pelo menos só uma parte da teoria liberal, né? E o resto eles jogam no lixo, né? Porque eles querem fazer o que é interessante para eles fazerem aqui. E o Paulo Guedes está reciclando todo o neoliberalismo do Pinochet no Brasil, que o Chile mesmo já está jogando no lixo nisso. Eu queria fazer um comentário rápido, né? Porque toda essa questão da PEC teve a oposição, né, contra a PEC, orientou seus partidos a votarem contra, a posição de esquerda, né? Enquanto os outros que estão de acordo com o governo votarem em massa e deixando os que a gente está comentando aqui hoje. E me chama muita atenção alguns nomes aqui que eu vou citar. Que eles querem matar a gente de trabalhar, né? Que é uma coisa, uma loucura, assim. Que é o Alex Santana, PDT da Eduardo Bismarck, PDT será? Flávio Nogueira, Gil Coutrin, Marlon Santos, Roberto Monteiro, Silvia Cristina e, claro, a que acho que todo mundo conhece, Tabata Amaral. E todos eles estão em processo de expulsão do PDT, vou deixar isso claro aqui. Só que o processo está andando a nível caracol, né? O processo, eles estão lá dentro. Então tem essa questão também desses infiltrados nos partidos de esquerda, que seguem essas políticas neoliberais, que não lembra também a Tabata Amaral. Eu não lembro mais quem, mas porque ela é o nome mais conhecido, ela também votou na questão do para acabar praticamente com a aposentadoria do brasileiro. Ela também votou a favor. Então, tem essa questão que a gente tem que olhar também e ficar atento para essas pessoas que vestem, se dizem de oposição, mas eles estão votando sempre a favor das propostas do governo, né? E eu acho isso tudo muito curioso.
E eu queria aproveitar a fala do Hidalgo para puxar um gancho. Porque, Frank, você falou, né, dessa questão de um maior Estado ou de um menor Estado. E a gente sabe que isso é uma escolha política. Da forma como está a conjuntura atual, né, o desenho, a conformação política aqui no Brasil, né, a formação no Congresso, no Senado, Você acha que essas forças políticas na atual conjuntura brasileira permitiriam, né, uma postura maior do Estado, uma atuação maior do Estado, ou você não vê isso como uma possibilidade, pelo menos por enquanto?
Pois é claro que isso a gente só pode fazer como palpite, né? O Brasil, assim, ciência política já tem muita dificuldade, e também economia política tem muita dificuldade em formular prognóstico. A gente pode pensar alguns modelos, algumas perspectivas a partir do que está dado, mas é tanta variável que a confiabilidade dos prognósticos é sempre muito difícil. No caso especificamente do Brasil, eu criei um bordão de 2014, pelo menos para cá, desde que aquele meu conterrâneo não reconheceu o resultado de uma eleição democrática e tentou anulá-lo, né? E a partir daí o país se precipita em queda livre, né, a 9,8 metros por segundo ao quadrado de aceleração no caos. Eu criei esse bordão e eu digo que a única certeza no Brasil contemporâneo é a instabilidade. Então é muito difícil criar um prognóstico político a partir do que está dado hoje. De fato, tem muitos dados rolando, tem muitos interesses em jogo, tem um Estado constitucional que a uma não é respeitado e a duas está em processo de erosão, seja por meio de emendas constitucionais, seja por meio de decisões muito problemáticas no exercício do controle concentrado de constitucionalidade no STF, seja por meio da própria prática de elites políticas e de elites econômicas que desprezam esse arranjo constitucional. Então é muito difícil a gente antever prognósticos. Isso dito, de fato, sempre ocorreu, e é lamentável que ocorra, que figuras identificadas com pensamento supostamente progressista, supostamente sensível até pela própria origem social ou militante às desigualdades muito profundas que existem no Brasil, quando ascendem ao parlamento, não cumprem o seu mandato, ou seja, votam de maneira a surpreender as suas bases eleitorais. Eu acho que todos os exemplos que o Vitor coloca são exatamente nesse sentido. E essas pessoas têm que prestar contas do que estão fazendo. Eu não gosto de um certo tipo de debate público que diz o seguinte: ah, tal liderança parlamentar é civilizada, ela é contra matar todos os opositores. E por causa disso, então, nós não podemos criticá-la quando ela retira o meu direito fundamental à Seguridade Social. Política não é assim. Olha, se você não é contra matar todos os seus opositores, é o mínimo que você está fazendo. Parabéns. Mas se você votou para retirar direito previdenciário de viúva, como se deu na reforma da Previdência, preste contas. Explique por que você fez isso. Ah, é muito bom que você seja uma pessoa que veio de camadas mais baixas. É muito bom que você seja uma liderança feminina. Isso tudo é muito importante. Mas além de uma liderança feminina, qual foi a pauta feminista que você encaminhou no parlamento? Isso também é importante. Além de uma liderança que veio de baixo, quem é que anda financiando as suas campanhas? Isso também é uma questão importante para se saber. E por aí vai. Eu acho que as pessoas têm que prestar contas dos seus mandatos com muita tranquilidade. O que me parece estranho é quando se quer interditar o debate dizendo: ah, aquele sujeito não é um hiper extremista que acha que tem que matar os adversários, isso já está bom demais e eu não posso mais criticá-lo porque além daí ele não vai. E se eu criticá-lo por outras opiniões ou atitudes na sua vida parlamentar, ele pode acabar indo para o lado de quem quer matar todo mundo. Bom, cada um que responda pelas suas opções políticas. Nós estamos falando de pessoas adultas e de lideranças que têm, né, centenas de milhares de votos por trás de si. Então, eu concordo com essa constatação, né, de que pessoas que se elegeram como a pauta progressista agora precisam se explicar um pouco melhor no caso dessas emendas e dessas políticas. Isso dito, Laís, a ideia de tamanho do Estado, eu acho que vale a pena a gente enquadrar também. O Estado brasileiro é muito grande e está crescendo. Não é um problema de tamanho do Estado. O Estado pode ser muito grande do ponto de vista da militarização, pode ser muito grande do ponto de vista do direito penal, pode ser muito grande do ponto de vista da moldura e da ordenação institucional de garantia dos direitos de propriedade, ou pode ser muito grande do ponto de vista da promoção de fóruns democráticos abertos à sociedade civil, pode ser grande do ponto de vista da promoção de direitos sociais, pode ser grande do ponto de vista da preservação ambiental, ou de um aparato para garantir a não preservação, e por aí vai. Né? Eu acho que o Estado brasileiro é enorme. Eu só não acho que ele cumpra os propósitos para os quais fora fundado em 1988 na sua ordem constitucional. Se a gente for lá para o artigo 3º da Constituição, vai dizer quais são os objetivos da República. Um deles é redução das desigualdades. E não me parece que esse objetivo esteja nem minimamente sendo cumprido. Se a gente for para o artigo 6º, tem direitos fundamentais lá, como eu já disse, que são moradia, saúde, educação, não estão sendo cumpridos. Se a gente segue na Constituição, tem ali um mandamento que é o do meio ambiente ecologicamente equilibrado. isso não está sendo cumprido. Então, a meu juízo, o Estado continua muito grande. O problema é para que ele está sendo grande. A meu juízo, para ações e políticas que destoam das suas finalidades constitucionais. E esse me parece o problema mais sério. Quanto ao prognóstico, como mudar isso? Eu insisto, eu tenho muita dificuldade em pensar sobre isso. Eu não sei nem mesmo se o regime que a gente tem se sustenta por muito tempo. E eu não consigo... Alguém fala assim, mas tais forças oposicionistas num curto prazo podem... Não sei, eu acho que essa instabilidade ainda vai durar muito. É difícil pensar uma rota de saída desse processo de erosão no Brasil do binômio legitimidade democrática dos incumbentes, dos governantes, contidos e para a promoção de direitos fundamentais. Essa dupla a base da sociedade, né, digamos, contemporânea, constitucionalismo e democracia, me parece no Brasil em um processo de erosão muito profundo e eu não vejo uma rota de saída. Tomara que ela exista e que eu que não seja um intelectual competente bastante para ver. Eu sempre espero que seja isso, porque eu não consigo ver nesse momento.
Ah, não, eu acho que o buraco que a gente está é muito profundo e há vários outros buracos no caminho desse buraco que a gente está descendo. Que nem, por exemplo, agora eu via...
Tem muito alçapão no buraco, né?
Tem muito alçapão, cara. E cada alçapão tem um demônio em cima dele que a gente bate de cabeça nele. Que nem agora saiu hoje, ó, aqui pelo Conjur que eu tô lendo, que me mandaram, a decisão do TRF, né, acho que o terceiro agora, se não me engano, decidiu que quem combateu a ditadura assumiu o risco de ser perseguido. Ou seja, a gente tá indo pra desgraça. A Cecília Oliveira, a jornalista, né, ela até publicou aqui, ó. Quem combateu a ditadura cometeu um crime contra a segurança nacional e ficou sujeito a supressões de direitos. Com esse entendimento, a sexta turma do TRF, por unanimidade, reverteu a sentença que havia condenado a União a pagar indenização à viúva de ferramenteiro Antônio Torini. Ou seja, a gente está um caminho assim, só desgraça, indo para mais desgraça ainda, e não é só o Bolsonaro. Estão aproveitando todo esse momento que a gente está vivendo agora para passar a boiada que o Ricardo Salles falou, e por isso que eles estão tão coniventes com tudo que está acontecendo, porque eles estão aproveitando para desmantelar tudo que foi feito de conquistas sociais, conquistas... E isso que o Brasil anistiou os militares, né, dos crimes da ditadura militar. Isso já é um dos grandes erros que a gente cometeu com a nossa história. Mas enfim, acho que isso fica para outro podcast. Mas já falando sobre isso, uma análise que eu faço, assim, tudo que está acontecendo, até queria perguntar isso para você, Frank. Que com isso eu vejo mais e mais, né, conforme os anos vão passando, acho que 2016 com o teto de gastos foi acho que a mais evidente disso, esse estrangulamento dos serviços sociais públicos, né, investimentos neles, para futuramente viabilizar uma privatização desses serviços com o argumento de que eles não funcionam, que eles sempre foram sucateados, eles sempre foram dessa forma, então a gente tem que privatizar esses serviços para eles poderem funcionar direito. Ainda mais agora com essa nova PEC que saiu congelando o salário dos... que né, se chega a 95% de desgastos nos estados, congela o salário dos servidores públicos. Então, congelando o salário, não tem aumento real desse salário, vai desvalorizando e, obviamente, precarizando ainda mais o serviço por conta disso. Você também enxerga dessa maneira que isso parece ser uma tática desses neoliberais que estão no governo para poder estrangular ainda mais esses serviços, para poderem viabilizar a privatização deles no futuro? Não que agora não esteja tendo privatizações. A gente vê que a Petrobras, por exemplo, está sendo privatizada aos pouquinhos, assim, sem muito alarde, porque, de novo, é outra coisa que a mídia hegemônica quer, né? Eles querem essas privatizações. Como é que você enxerga isso?
Nossa, Vitor, o seu enquadramento, a sua questão é muito interessante, assim. Acho que se eu quisesse pedir alguém para me fazer uma pergunta, eu ia pedir para perguntar o que você perguntou. A gente deve ter combinado antes, e não combinou. Enfim, eu cheguei e foi atrasado aqui para
a
gente
gravar. Grandes mentes pensam iguais, você vê, né? Que a gente está prestando atenção no que está acontecendo.
Você sabe por quê, Vitor? Porque, assim, por muito tempo eu pensava assim. Antes até de fundar o grupo de estudos sócio-fiscais aqui na Universidade Federal de Goiás, né, e tentar trazer para o Brasil, a partir aqui do nosso sertão, essa disciplina que ainda não tinha no Brasil, que é a sociologia fiscal, eu pensava mais ou menos assim, então a proposta do governo, digamos, em conluio com investidores que querem expandir mercados, é privatizar serviços públicos e, por isso, portanto, precisa desresponsabilizar o Estado com relação à respectiva prestação, para ampliar mercados para isso, para quem quer prestá-los no setor privado, que vai ficar milionário, que vai ganhar muito dinheiro. Isso explica parte das reformas, da transformação do Estado, da modificação percebida por nossas sociedades no Ocidente desde os anos 80, mas o que eu tenho percebido é que isso não explica tudo e mais do que isso. Isso não explica o central. O problema é muito maior do que isso. Porque se fosse assim, a gente poderia até dar um crédito para um pensamento neoliberal, entendendo nos seguintes termos. Ora, então você acha que a saúde, quando prestada pelo setor privado, é mais eficiente do que quando prestada pelo setor público. Ah, por quê? Ah, porque não tem burocratização, ah, porque não tem controle político, ah, porque o mercado com o seu código dos preços promove a maior eficiência, etc, etc. Então, a gente desresponsabiliza o Estado, concede isso ao setor privado, e para aquelas pessoas que são pobres e não podem pagar, a gente pega um dinheiro do Estado, né, que eles usam um termo francês com pronúncia inglesa, né, eu acho uma coisa cafonérrima, chama de voucher, um voucher, que é um chequinho. O governo entrega um chequinho para a pessoa poder ir lá ter a saúde privada e tudo mais. Isso não funciona, isso não tem eficiência, isso não entrega um serviço de qualidade. Mas se fosse só isso, a gente poderia dar um crédito para os neoliberais. Inclusive fazer uma tentativa. Dizer, ah, não, o problema é esse e tudo mais. O que eu comecei a perceber nos meus estudos, por acaso são até os estudos de doutorado da Laís, que está aqui com a gente também. Se eu falar bobagem, ela vai me corrigir, e é bom que eu vou aprender. É que a coisa é um pouco mais complicada do que isso. O que a gente chama de neoliberalismo, se a gente voltar, por exemplo, em pensadores como Hayek, como Rothbard, que é ainda mais radical, como Höpke, como lá atrás o Von Mises, mais recentemente nos Estados Unidos um cara chamado Buchanan, essa gente toda que se organizou, né, a partir de uma instituição chamada Sociedade de Montpellier e que convenceu corações e mentes pelo fundo, se a gente começa a estudar esse pessoal, o que tem aqui, mais do que simplesmente uma abertura de mercado para as empresas dos amigos deles, isso já seria muito complicado, mas ainda seria defensável, é um projeto civilizatório. O Manifesto da Sociedade de Montpellier, que dá o tom do pensamento majoritário do mundo hoje, começa assim: os valores centrais da nossa civilização estão em perigo. E como que esse povo entende civilização? Entende civilização nos seguintes termos: é cada indivíduo, por conta própria, se lascando, fazendo o que puder para, na sua lógica de responsabilização individual, tentar sobreviver. Se você nasce trilionário, eles vão dizer, mérito seu, use a sua propriedade, seja feliz. Se você nasce miserável, eles vão dizer, problema seu, lute, corra, vá atrás. Então tem uma moralidade, Vitor, por trás disso. Que Estado não tem que mexer com saúde, Estado não tem que mexer com educação, Estado não tem que mexer com lazer, Estado não tem que mexer com infraestrutura, e cada um que se vire. E aí, se você disser, bom, mas e se milhões de pessoas morrerem de fome num processo desse? Eles vão dizer, poxa, os piores não sobreviveram, ficaram os melhores, as melhores ideias prevalecem, e a humanidade sai melhor dessa história. O Hayek vai dizer o quão importantes são as desigualdades para que a prosperidade no longo prazo aconteça. Ele só não diz a prosperidade para quem sobrar. Um economista que nem é dessa corrente, mas que com ela dialoga, Joseph Schumpeter, tem um conceito de destruição criativa. Então, os excluídos vão ser limpados e permanece aquilo que eles entendem como os vitoriosos. É uma ideia de humanidade mais profunda que está por trás disso. Que entende que nós não somos iguais, que nós não temos dever de solidariedade, que nós não temos um destino comum, e que nós somos um monte de indivíduos isolados, entregues à própria sorte, como um vírus, é uma moléculazinha isolada tentando se reproduzir. Reduz o ser humano, portanto, a um ratinho isolado correndo atrás de um queijo, não uma espécie que constrói o seu destino a partir da solidariedade. O que é errado, até do ponto de vista da biologia evolutiva. A gente sabe que o ser humano chegou onde chegou colaborando e não competindo. É uma bobagem, inclusive, do ponto de vista, portanto, da antropologia arqueológica. Mas é um modelo de civilização que está por trás disso. O Estado não pode prestar educação porque nada pode ser feito solidariamente. Cada indivíduo está entregue à própria sorte e se isso gera desigualdades, é bom que seja assim. Porque desigualdade é um elemento do que eles entendem como liberdade. Talvez o meu pessimismo venha disso. Nós não estamos falando de alguém que quer arrumar um negócio para o amigo, porque isso talvez desse para resolver ali na disputa política. Nós estamos falando de um projeto civilizatório que avança cada vez mais por todo mundo.
É um genocídio, né? Um genocídio limpinho. Sim, que eles não gostam que a gente falar que medidas de austeridade são medidas genocidas. Eles ficam todos ofendidos. Não, eu? O genocida eu? Porque eu só estou estrangulando a pessoa que já não tem comida?
O que tem acontecido com o aumento das desigualdades, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o país mais rico do mundo, nos últimos 40 anos, quando esse ideário da sociedade de Montpelerin começa a ganhar tração lá a partir do governo do Reagan, né, das chamadas tax revolts, revoltas contra pagamento de tributos, da Proposition 13 lá na Califórnia, que congelou uma série de tributos, quando esse ideário começa a crescer ali nos Estados Unidos. As desigualdades crescem de tal sorte que os Estados Unidos hoje são países desiguais apenas passíveis de comparação com nações do sul global, com nações não desenvolvidas, com nações periféricas. Um colosso econômico daquele. É um projeto criar essas desigualdades. E deixar, por exemplo, a família afrodescendente lá de New Orleans, quando vem um furacão, ao Deus dará. Para não falar da família que mora na quebrada aqui em Aparecida de Goiânia ou que mora no semiárido do Nordeste brasileiro.
Por falar em austeridade, e aí isso também é uma coisa que é recorrente demais na chamada mídia burguesa, que é essa questão de que o Estado não tem dinheiro, o Estado está quebrado e, portanto, não tem como se investir em educação, em implantar políticas públicas de inclusão de fato. Mas, em contrapartida, assim, do outro lado, a gente vê, por exemplo, o Exército gastando milhões, uma quantidade absurda com lente condensado, de fato. Então, na sua visão, Frank, você acredita que o Estado ele está quebrado, de fato, ou isso é uma coisa que a gente... Que tenta enfiar a goela abaixo da gente?
Não, o Estado não está quebrado. Eu até acho que o problema não seja o tal do leite condensado. Se a gente abrir, né, a execução orçamentária, aquilo ali, para falar a verdade, não é um problema. Então, não é ali que o conflito distributivo aparece. Mas por que o Estado não está quebrado? Porque quando o Estado precisa gastar, ele pode levantar recursos para fazê-lo de três maneiras. A primeira, que nem sempre dá certo, é emitindo moeda. E como o Estado tem obrigações na sua própria moeda, ele aumenta a base monetária e com esse dinheiro que ele joga na economia, ele pode dar conta dos seus próprios gastos. Alguém pode dizer, bom, se você emitir moeda demais, o custo do dinheiro fica mais baixo e vai gerar inflação. E aí já tem muito estudo nesse sentido, né? Desde lá do Maynard Keynes até a chamada teoria moderna monetária, né? A Modern Monetary Theory, que está fazendo muito sucesso por aí, as práticas de quantitative easing lá nos Estados Unidos, no pós-2008, o Banco Central dos Estados Unidos, indicam que se a economia está com capacidade ociosa, portanto, se a fábrica pode produzir mais do que produz, se a terra pode produzir mais do que produz, se o setor de serviços pode prestar mais serviços do que está produzindo, então você está com uma economia aquém da sua capacidade, a expansão da base monetária não tem nenhum risco inflacionário. E esse é o caso do Brasil contemporâneo. Então você pode ampliar a base monetária. E aí o Estado não fica quebrado. Ah, mas eu não quero ampliar a base monetária. Tudo bem, eu mesmo muitas vezes sou contra esse tipo de política. Você tem outra possibilidade. Emitir título da dívida. Que é o quê? Ganhar tempo. Olha, eu sou esse aparato todo. Você chega para o mercado e fala, tá vendo aqui? Eu sou o Brasil. Eu tenho toda essa inteligência, eu tenho toda essa cultura, eu tenho toda essa biodiversidade que pode ser explorada sustentavelmente, eu tenho toda essa ciência que já foi produzida aqui, eu tenho as minhas forças armadas, eu tenho a minha soberania. Com tudo isso, eu posso garantir para vocês que se você me emprestar um dinheiro, eu vou investir bem e amanhã eu te pago. Bom, então você emite títulos da dívida pública. Então com a dívida pública também o Estado pode se sustentar. E é algo absolutamente saudável, né? Porque existe, eu insisto, a figura do multiplicador. Se o Estado gastar bem, ele vai arrecadar mais do que aquilo que ele tomou emprestado e depois consegue pagar. E vai rolando sua dívida eternamente, né? Tá tudo certo, não pode emitir título da dívida pública. E, finalmente, o Estado pode fazer o que me parece o mais importante, que é tributar. E aí, eu tenho uma surpresa para contar para vocês. Se nós pensarmos nas famílias brasileiras que ganham acima de 240 salários mínimos, o Brasil é tecnicamente um paraíso fiscal para ela. O Brasil é um dos países que menos tributa herança no mundo. O Brasil é um dos países que menos tributa a propriedade rural no mundo. O Brasil é um dos países que tributa muito mal a propriedade imobiliária urbana. O Brasil é um país, e aí todo mundo conhece essa história, que não tributa dividendos. Então nós temos uma margem no alto para tributarmos sem retirar dinamismo da economia. Talvez alguém que esteja nos ouvindo vai dizer, ah, mas e a curva de Laffer, aquela que diz que chega um momento que se você tributar mais, você mata a atividade econômica. A curva de Laffer já foi empiricamente desautorizada por uma série de estudos, e hoje é cânone, é indiscutível a ideia de que a curva de Laffer é uma mentira, desde 1982. O Estado pode tributar mais, sobretudo, né, riqueza estocada, sobretudo acréscimo patrimonial, que é a renda, e reinjetar esse dinheiro na economia, porque gera muito mais dinamismo e muito mais riqueza. Hoje o Brasil, saiu um estudo do FMI em 2017, chamado Tackling Inequality, que mostra que o Brasil e a Colômbia são países completamente fora da curva, fora da normalidade, no que diz respeito à maneira como tributam. A gente, de certa forma, gera desigualdades em vez de reduzi-las na nossa tributação. Então, veja, com esses três mecanismos, moeda, dívida pública e, sobretudo, uma tributação mais progressiva, rico paga mais, pobre paga menos, tem muito recurso para aparecer para custear a política de renda mínima, para custear a política de auxílio, para custear a previdência, para custear a saúde, para custear a ciência e tecnologia e tudo mais. E isso volta, né? Ciência e tecnologia, por exemplo, produz vacina que evita parar a economia quando você tiver a próxima pandemia. Tão simples quanto isso.
É, eu queria puxar algumas coisas, assim, na verdade, pincelar um pouco de várias coisas que foram faladas aqui. Porque, assim, o texto, teve muita gente, né, assim, meio que defendendo, né, falando que, ah, mas o texto original, ele foi modificado, né, se retirou várias coisas numa espécie de, tá menos pior do que era, né, isso é uma questão. Aí, o Frank, você tinha falado já no início da nossa conversa, né, que há essa correlação entre a PEC 186 com a PEC 187, por exemplo, né, que é a dos fundos constitucionais, com a 188, que é do Pacto Federativo, e essa questão, né, do Pacto Federativo, da atuação, né, dessas três instâncias, União, Estado e Municípios, foi uma coisa que me chamou a atenção. Mas uma coisa que acabou ganhando muita repercussão, né, nas redes sociais, foi a questão dos gatilhos, né, dos gatilhos fiscais, que você mencionou assim muito rapidamente, né, essa questão de que não pode gastar mais que 95%, né, da despesa primária total, e aí quando isso acontece, você tem algumas medidas ali que vão, né, vetar, por exemplo, novas contratações, a questão de aumento e reajuste de salário, criação de cargos, emprego, né, e aí eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre o funcionamento, né, desses gatilhos, porque eu estava vendo alguns comentários de alguns jornalistas, algumas análises, né, e aí as pessoas meio que assim, tirando um pouco da gravidade, falando, né, ah, mas isso pode não acontecer agora, esses gatilhos podem ser acionados só assim, daqui a alguns anos, tentando justificar. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona e assim, por que que deu, gerou tanta preocupação, né? Eu vi, assim, por exemplo, posts de funcionários públicos assim, da área da saúde, né? Mostrando assim, quanto que ganha o total de salário, né? Assim, R$1.700, né? E aí falando, ah, você vai congelar salário de funcionário público, né? Por exemplo, da enfermeira que está ali, né, trabalhando de frente no combate à Covid, que ganha ali no máximo dois salários, enquanto você não vai mexer, por exemplo, com altos cargos do judiciário. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que funciona essa questão dos gatilhos e as sérias implicações que isso vai ter.
Sem dúvida, Laís. Eu acho que é preciso abrir a proposta de emenda constitucional número 186 e discutir os detalhes até para evitar falsas informações que circulam, sobretudo pelo ambiente das assim chamadas redes sociais, né? Bom. De fato, se o Estado gastar mais do que as metas fiscais, e uma delas é 95% da receita, com despesa primária, né, ou seja, fora de dívida pública, você tem que fazer sempre a economia de 5% para a dívida pública, uma série de sanções institucionais começam a ser mobilizadas, que é não reajuste de salário, que é não reposição de vagas de aposentadoria, que seriam, inclusive, não progressão e promoção, mas isso foi retirado. Mais do que essas sanções, a redação originária da PEC desvinculava recurso de saúde e de educação. Ela revogava trechos do 212 e do 198 da Constituição. Então, para começar a responder a sua pergunta, é verdade que a PEC 186, na redação aprovada, é mais condizente com os direitos fundamentais garantidos na Carta de 1988 e, com isso, preserva a nossa ordem social mais do que na redação originária? Bom, sim, é verdade. Então, do meu ponto de vista, de alguém que defende o regime constitucional de 88 nos seus direitos fundamentais, a redação aprovada pela PEC 186 é melhor do que a redação que havia sido proposta. Mas a gente não precisa discutir apenas direito constitucional, a gente pode pensar um pouco de processo legislativo. Tem uma expressão muito jocosa, mas que faz muito sentido no processo legislativo, que é o chamado bode na sala. De repente eu mando para o parlamento uma proposta dizendo o seguinte: ah, a partir de agora o salário mínimo vai ser de R$3. Né? Eu vou matar o país inteiro de fome se eu fizer isso. Aí nós vamos discutir muito no parlamento, aí uma deputada do PDT, por exemplo, só num caso hipotético, diz que lutou, que batalhou, que deu sangue e que conseguiu quintuplicar a proposta que mandaram para o parlamento, o salário mínimo vai ser de R$15. Essa é uma boa proposta? Ela é uma proposta 5 vezes melhor do que a que foi enviada para o parlamento, mas ainda assim é ultrajante. Eu acho que é esse o cálculo que a gente tem que fazer. Não dá para alguém dizer, ah, não, pois é, mas você veja, eu consegui garantir o regime constitucional da pré-determinação de valores afetados para a saúde. Bom, mas isso seria, a meu juízo, o Armagedon constitucional se não mantivesse. E esses simples gatilhos, que, portanto, reduzem servidores e, com isso, serviço público, já me parecem muito sérios. A própria ideia das metas fiscais, porque em momentos de crise o Estado tem que gastar mais. E se ele não faz, ele cria uma crise profunda. Então esse é o ponto. Perdemos muito. Perdemos muito na arquitetura constitucional de 88, que deveria estar sendo aprimorada, né? Tem um consenso no direito constitucional liberal, que é chamado princípio do não retrocesso dos direitos fundamentais. Os países incorporam direitos fundamentais. Nós estamos retirando mecanismos de custeio de políticas públicas que são correspondentes à prestação de direitos fundamentais. Que é o que você está dizendo, Laís. É a enfermeira, é a professora do ensino básico. E assim sucessivamente. Você não tem enfermeira, não tem direito à saúde. A gente está vendo isso agora nessa terrível crise sanitária. UTI não é uma máquina, um leito e uma cortina em volta. UTI é um médico intensivista. E o médico intensivista você precisa, sei lá, de 7, 8 anos para formá-lo, gastando muito dinheiro, investindo naquele cara. E depois tem que pagá-lo bem. Agora, se eu não puder repor o médico intensivista do SUS que foi aposentado, porque naquele ano, não sei das quantas, gastou um pouco mais do que deveria, eu estou semeando caos, vai faltar gente para cuidar das pessoas lá na UTI, é disso que nós estamos falando. Finalmente, Laís, a sua pergunta tem uma terceira parte, e muitas vezes as pessoas se irritam com a minha opinião pessoal quanto à terceira parte. Mas eu estou plenamente de acordo com uma premissa que você levantou: serviço público e servidor público não é tudo igual. Tem pessoas ligadas ao campo da esquerda política que costumam dizer o seguinte: ah, 675% do dinheiro do governo é gasto com a dívida pública, então está sobrando R$1 trilhão de operações compromissadas, eu não preciso discutir conflito distributivo nenhum, portanto é só ir lá pegar aquele dinheiro e pagar. Quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte: olha, eu não preciso achar que tem gente recebendo salário demais no serviço público, porque tem dinheiro. Né? Ah, eu não preciso discutir dentro das carreiras ali, o que está correto e o que não está correto. Eu não penso assim. Eu acho que tem carreiras no serviço público que, de fato, estão sobre-remuneradas. Seja pelo excesso de prerrogativas, seja pelos próprios vencimentos. Eu acho que teto remuneratório é uma política para ser levada a sério. E não para se contornar com verbas indenizatórias que lhe exorbitam. A emenda constitucional, salvo engano, 41, lá no Lula, tentou regulamentar o teto remuneratório, fez alguns avanços, mas não foram suficientes. Então acho que esse debate tem que ser aberto, sim. Mas não é o debate da PEC 86, porque, pelo contrário, poupa, em certa medida, grandes corporações que ganham muito mais e pune justamente a enfermeira e a professora que estão lá na ponta ganhando menos. Nesse sentido, é regressivo. Né? É um anti-Robin Hood. É isso.
Ou é um Robin Hood esquizofrênico, né? Aquele que rouba dos pobres para dar para os mais pobres ainda.
É um Robin Hood às avessas. Né?
Não, e aí, Frank, você estava... estava falando, eu me lembrei da época em que eu peguei aquela disciplina de inverno sobre a reforma da Previdência, né, de se falando que você vai esfarelando aos poucos ali o pacto de 88, e isso, vamos dar um nome que se tem, você está ali desmontando cada vez mais, esfarelando cada vez mais a nossa própria democracia.
É, Laís, isso é que é engraçado, né? Você sabe que a minha visão hoje quanto ao conflito social no Brasil é bem diferente daquela em que eu fui educado, né? Eu tenho 40 anos e, portanto, 41. E, portanto, cresci ali nos anos 80. E nos anos 80, quem que era a favor da ordem? Era aquilo que a gente chamava da direita política, né? Defendia a ordem e tal. As bandas de punk que eu cresci ouvindo sempre xingavam a ordem, papapá. Né? Tinha uns replicantes lá no Rio Grande do Sul, né? Que falavam: velhos fascistas só querem governar e tal, papapá. E quem que era contra a ordem? né? Os titãs cantavam quem quer manter a ordem, quem quer criar desordem. Quem queria criar desordem eram os progressistas, a esquerda, etc. O conflito hoje é tão diferente e, a meu juízo, tão preocupante justamente por isso. Os progressistas, né, daquela época nada mais querem do que manter a ordem constitucional posta. Eu não conheço nenhuma força política brasileira hoje das mais radicais que não esteja pedindo mais do governo do que ele cumpra a ordem jurídico-constitucional posta, portanto, que o governo seja ordeiro. E o atual presidente da República, quando tomou posse, disse: há muito o que destruir. Eu não sei se foi no discurso de posse ou numa entrevista, mas ele tem uma frase que tem esse sentido, dizendo: olha, tem muito o que ser destruído antes de construir. Ele usa essa expressão. Então, quer dizer, a antiga direita política, o espectro conservador, o espectro liberal, quer destruir a ordem. E nós estamos aqui defendendo a ordem constitucional. Olha como a história pregou essa peça. E é essa ordem que está esfacelando.
Frank, a gente está chegando aqui, né, no fim dessa entrevista maravilhosa, e eu queria puxar um gancho para um assunto que a gente ainda não discutiu, que a gente deixou para o final, que é o seguinte. Em 2016, que foi mais ou menos a época que eu te conheci, inclusive, e muitos aqui de nós nos conhecemos, né, eu, Beck, a Laís e tudo mais, e o momento em que o Jornal Metamorfose também foi criado, né, a gente teve uma mobilização muito grande, e a gente sabe disso, foi um momento de mobilização imenso, nacional, de greve geral, de ação direta, de universidades ocupadas, da Rádio Libertária ocupada. Vou lembrar disso sempre, em toda oportunidade que eu tiver, porque aquela experiência foi incrível, impecável. E a gente teve toda uma mobilização, a gente teve protestos em Brasília extremamente expressivos. E uma coisa que me preocupa muito, que foi uma coisa que você disse também aqui ao longo desse programa, é justamente esse projeto genocida que está sendo implementado. E aí isso me vem muito, e é algo que eu venho discutindo cada vez mais, sobre o nazismo, né? A comparação do Bolsonaro com Hitler e a comparação desse genocídio que está acontecendo, né? Claro, cada um com a sua seu aspecto político, piriparó, mas desse genocídio, né? E aí o que me faz pensar é o seguinte: a gente está vivendo um momento agora, em 2021, em que, e isso a gente noticiou amplamente em 2020, de uma institucionalização da censura, uma institucionalização da tortura, uma quebra de direitos muito fundamentais que foram criados no segundo governo, no primeiro governo da Dilma, com a lei do acesso à informação, com a Comissão Nacional da Verdade, com órgãos anti-tortura, enfim, vários aparatos ali que traziam os casos horrendos da ditadura militar, né? E a gente está vendo todo esse desmonte em contraponto com justamente uma volta desses processos de perseguição política. E você sabe tão bem quanto eu, a Laís e o Beck sabemos, pois vivemos 2016 na pele, como é essa perseguição política. E você sabe até um pouco mais, vide aqui o nosso querido companheiro Heitor Vilela, né, que foi preso em 2013. Então, assim, tendo todo esse contexto e tendo em vista essa PEC, e tendo em vista que essa PEC ela é muito próxima da PEC 241, da PEC do fim do mundo, né, no sentido de mobilização que pode ser acarretada através dessa nova PEC, o que você acha que pode ser feito? E aí, vou tentar puxar aqui, apesar de sermos todos muito pessimistas, vou tentar aqui puxar um pouquinho de esperança no coração do nosso povo, dos nossos ouvintes. E quando eu falo esperança, eu não falo do Lula, eu falo de mobilização social. O que você acha que pode ser feito? É o momento de uma greve geral nacional, tanto dos trabalhadores da saúde, como os trabalhadores da educação, como todos os trabalhadores desse país, e trabalhadoras, e desempregados e desempregadas, que é imenso. O que você acha que pode acontecer? Diga para nós.
Nossa, que difícil, Júlia. Pois é. Júlia, eu acho o seguinte, claro que para a gente superar um quadro que nós entendemos como muito ruim, né, como, portanto, problemático, é preciso compreendê-lo e é preciso dar um nome para ele. Recentemente, logo antes de falecer, o brilhante intelectual, teórico social brasileiro Rui Fausto escreveu um texto magnífico sobre isso. dizendo, olha, a gente, isso não é sopa de letrinhas, de fato a gente tem que entender o que está acontecendo, dar um nome para isso, explicar as propriedades até para tentar superar. E, embora o texto seja magnífico, ele fosse brilhante e o propósito está correto, eu nem concordo com as conclusões que ele chega lá. E por que eu não concordo? Porque o tipo de estudo que eu tenho feito aqui em Goiás, com colegas da UNB, da Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, etc., Minas Gerais, me convence cada vez mais de que o nome do que nós estamos enfrentando no Brasil é neoliberalismo. Eu não acho que o nome do que a gente está enfrentando seja nazismo. Eu não acho que o presidente da República seja um nazista, eu acho que o nome disso é neoliberalismo. E o neoliberalismo bem compreendido não é e nunca foi um projeto de sociedade, uma concepção normativa, né, de como deve ser o mundo, democrática. Não é nem mesmo um projeto de sociedade que entenda a liberdade tal como construída pelo liberalismo clássico. Ali, fortemente, desde a Guerra Civil Inglesa até o século XIX. Né? Portanto, desde o século XVII ao século XIX. Não é isso. O que é a ideia de liberdade para o liberalismo? É a ideia de que indivíduos isoladamente são livres para tocarem sua vida. E que como então que a gente consegue coordenar a ação das pessoas? Por um código que reduz toda a complexidade da vida. O código do preço, e o preço quantifica propriedade. Ser livre, portanto, é ser livre para ser proprietário. Para além disso, se a gente for procurar o que escreveu Hayek, o que escreveu Friedman, o que escreveu Buchanan, é um Estado muito forte. Muito forte para garantir, com toda a truculência possível, se for preciso, essa propriedade. O Buchanan, no discurso da Sociedade de Montpellier, em 1987, diz: o homem é e deve continuar sendo um escravo do Estado. Essa é a teoria do neoliberalismo. O Hayek e o Milton Friedman foram lá se encontrar no Chile para bater palma para o Pinochet. E eles não estavam sendo incoerentes, eles estavam sendo profundamente coerentes. O Pinochet estava garantindo o direito de propriedade, com todas as desigualdades que esse direito suscita. A todo custo, com um Estado fortíssimo, que anula todas as outras dimensões da liberdade. A ideia de igualdade do neoliberalismo, quando comparece, por exemplo, lá no The Constitution of Liberty, né, um livro do Hayek, ou no Caminhos da Servidão, do Hayek, ela aparece como a igual possibilidade que todas as pessoas têm de se desigualarem, de competirem e vencerem os demais. Eles entendem que o ser humano é um problema para o outro ser humano. Nós não estamos solidariamente nesse mundo para eles, nós estamos competindo. O outro é um problema para mim. E com isso, então, nem chega a se constituir a ideia de uma comunidade que partilha de um mesmo destino e que solidariamente constrói o seu futuro. Um demos. Não tem demos. Se não tem demos, esse demos não vai ser capaz de construir os seus objetivos. Portanto, fazer o Kratos. Se não tem demos e não tem Kratos, não tem democracia. O que que tem? Tem arquê. Arquê em grego não tem o mesmo significado de Kratos, que é distribuição de posições para saber quem vai fazer o quê. Como na monarquia, como na oligarquia. E quem é que vai distribuir essas posições? Alguns poucos que têm mais propriedade. Alguns poucos, então é uma oligarquia. O neoliberalismo não é democrático. O neoliberalismo ele chega a abdicar, inclusive, da liberdade de expressão que tanto defende, se ela se tornar um problema para a propriedade privada. Isso está documentado em todos os textos, intervenções, produções dos think tanks, né? Aqueles aparatos de produção intelectual dos neoliberais desde os anos 30, pelo menos, desde o colóquio Lippmann lá no século 20. Então, acho que a coisa se chama neoliberalismo. E se chama neoliberalismo no Brasil, nas Filipinas, nos Estados Unidos, na Turquia. Claro que, por várias razões, o Brasil tem peculiaridades que me preocupam muito. Mas esse é um problema global, é um problema do mundo inteiro. E aí vem a sua pergunta. Isso pode ser vencido? Ah, bom, é óbvio que pode. Para além do neoliberalismo, tem várias outras formas de se organizar uma sociedade. O pensamento social-democrático não acabou, né? O pensamento radical-democrático não acabou. O pensamento republicano não acabou. E tem muitas pessoas que se... O pensamento socialista não acabou. E tem muitas pessoas que se reconhecem nessas ideias e estão dispostas a colocá-las em prática. Os neoliberais se organizam formalmente em 1947, lá em Montpellier, porque eles tinham perdido, eles eram uma minoria. O mundo começava a falar em justiça social, o mundo começava a falar em tributos progressivos, com todos os problemas, depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, pois hoje, as pessoas que falam em república, que falam em justiça social, que falam em democracia, perderam. Mas perderam hoje. E aí eu vejo a necessidade realmente das pessoas sentarem, conversarem, entenderem o que está acontecendo, se ajudarem mutuamente. A ideia de que a sociedade pode ser solidária, ela pode ser feita na prática. Nas cooperações de vizinhança, nas partilhas de alimentos, desde isso até uma produção intelectual que desmascare o neoliberalismo como simplesmente mais um projeto muito problemático que pode ser vencido por outros, as coisas se transformam. Eu só acho que vai levar, assim, muito tempo. Que essa sociedade neoliberal não é um problema do governo atual. Muita gente fala assim, ah, então vamos derrubar o governo atual, vamos... eu acho que o problema não é... nem especificamente o governo atual. Acho que a gente tem um momento civilizatório que é extremamente complicado e as alternativas, portanto, vão levar tempo. Isso não significa que a gente tem que cruzar os braços e esperar o tempo passar. Né? Mas o estabelecimento de uma sociedade que encontre condições adequadas para a democracia e para a solidariedade, né, social, vai levar tempo. E todas essas práticas, né, desde o chamado política de protestos, de mobilizações, de reivindicações, seguindo por novas formas de organização e encontros, né, da prática coletiva, passando por ajuda mútua, passando por outros vínculos de solidariedade, tudo isso, em algum momento, pode mostrar que outra sociedade é não apenas possível, como desejável e necessário.
É, a gente cai naquela de que a gente não chegou até aqui do dia para a noite, como a gente também não vai mudar isso aqui do dia para a noite, né? A gente vai precisar fazer muito trabalho, muita luta, e pode ser que a gente perca muita gente no caminho por causa disso. Mas se a gente vai poder conseguir construir um mundo melhor, pelo menos um país melhor, né, vindo disso, já é algo para se ter um pouco de esperança no futuro, né? Sim. Então eu acho que é isso, Frank. Muito obrigado por participar do programa de hoje. A gente falou pra caramba hoje, esclareceu muitas dúvidas, e não só da questão da PEC, né, mas acho que a questão da conjectura atual que o país está passando, essa questão do neoliberalismo, que eu gosto muito que os liberais falam que o Bolsonaro não é liberal, que o governo não é liberal, sendo que tudo que o governo faz é neoliberal, só que tem aquela coisinha que ele faz que não é, que eles usam, tá vendo que como ele não é... Ele interferiu na Petrobras, por exemplo, que nem o Lula, aquele radical de esquerda. Então a gente está vendo que é sempre acontece isso e é o esperado, né? É como se fosse... Eles já estão tentando tirar o deles da reta, né? Agora já é meio que tarde demais, né, gente? Mas a gente está aí. Então, novamente, obrigado, Frank. As pessoas conseguem te encontrar em algum lugar nas redes sociais para acompanhar o seu trabalho? Ou aqui vai ser o point para as pessoas te encontrarem?
Uai, primeiro, obrigado demais, assim, foi muito, muito bom conversar com vocês, né, Laís, Júlia, Vitor, valeu mesmo, sempre às ordens. Às vezes, parece chato, né, eu me sinto às vezes como alguém que virou um pouco um pastor defendendo um livrinho chamado Constituição da República, mas enquanto for possível fazer isso, eu vou fazer. Assim, eu acho que a gente tem ainda, pelo menos do ponto de vista formal, direitos muito importantes para serem defendidos, eu vou defendê-los enquanto for possível. Eu criei um perfil lá no Twitter, de vez em quando eu falo umas coisas erradas lá, se vocês quiserem algo para criticar, para vaiar, apareçam lá. É Frank Tavares 1, Frank Tavares com CK.
Tá sendo modesto, tá sendo modesto. Posto umas coisas muito boas.
Vou seguir lá então, porque eu sou o cara aqui do Twitter, tô sempre lá arrumando confusão, brigando com todo mundo. Mas não dá, é o meu divertimento e meu momento de passar raiva. É lá que eu uso.
E cai entre nós, né, Vitor? Porque tem muito intelectual que vai pro Twitter e diz assim: eu estou saindo da bolha, fazendo divulgação científica, levando o meu conhecimento para lá. Eu queria dizer isso, mas eu não vou fazer de um vício uma virtude. Esse negócio de rede social, a gente sabe os limites comunicativos que isso tem. A gente sabe que é difícil convencer pessoas ali. E o negócio é um vício danado. Eu podia estar lendo Epicuro, eu podia estar lendo Sartre, eu podia estar lendo Gogol. E eu tô trancado ali, jogando um monte de coisinha de 288 caracteres, cheio de frases de efeito, porque o negócio vicia. Mas seja como for, eu sou mais um desses cortados pelas redes sociais, eu tô lá. Então...
Se Marx fosse escrever lá aquela famosa frase dele, né, que a galera pega só aquela parte da frase, que é uma frase bem longa e bem compreensiva da situação, né, do proletariado, ele falaria que hoje as redes sociais são o ópio do povo.
Exato.
É uma forma da gente extravasar, né, meu?
Meu doutorado em 2013 porque eu consegui me curar do tal do Facebook, né, que era o mais comum à época. Mas do Twitter eu ainda não consegui sair, me toma um tempo absurdo.
Ah, não dá, não dá, Então é isso, Frank, muito obrigado por participar do programa
gente,
de hoje.
Obrigadão, foi muito bom, foi um prazer, viu? Foi uma alegria.
Não, Frank,
uma
obrigada, viu?
Maravilhoso. Verdade. Sempre muito bom conversar com você e nossa, seguimos na luta, né, companheiro? Porque se tá difícil agora, vai ficar pior. Então é segurar na mão de Deus e ir, porque, rapaz...
Muita paciência.
É, quem queria passar por um processo histórico aí, ó, tá realizando um sonho. A gente tá passando por vários ao mesmo tempo. É, quem diria que seria tão cansativo?
Exatamente. De tédio, pelo menos, ninguém vai morrer.
Ah, não. Disso não. É. Bom, a gente bora pro bootkin agora do Metamorfose, porque a gente conversou bastante com o Frank hoje e a gente tem que falar um pouco sobre o que saiu no jornal essa semana. E é uma semana muito especial e isso é muita coisa importante. Então, bora lá. Então, começando com a Ju. Ju, fala aí, faz um mega resumão do que saiu do dia especial, né? Do dia 8 de março. Não, fevereiro, março. É, a gente tá em março, né? Eu já perdi completamente a noção do tempo, mano. Manda bala aí.
A gente tá em março, né, querido? Rapaz, e já estamos na metade de março, pra você ter ideia. Ê, trinheira. Pois é, meus queridos, vou começar com a minha coluna de semana passada, Doce Viagem. Vivas, livres e combativas, por quê? Porque, diferentemente das outras colunas que eu publico, de poesia e tudo mais, essa semana passada, pelo Dia Internacional da Mulher, eu fiz uma coisa que só poderia fazer na minha coluna, né? Porque é uma posição política que eu tenho enquanto indivíduo. E, bem, como a coluna é um espaço aberto e livre para eu publicar o que eu quiser, decidi publicar isso. Eu publiquei na íntegra o comunicado da FOB. A FOB é a Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil, da qual eu faço parte. É uma federação sindical revolucionária, com tendências anarquistas e libertárias, mas não é só anarquista, acopla também comunistas e tal, mas é mais tendenciosa para o lado anarquista, né? Pela histórico de luta sindical revolucionária dos anarquistas. Está impecável, eu acho que tipo, ele diz muito sobre o que eu acredito que tem que ser feito, sobre a dor que a gente está sentindo, sobre o momento histórico. Então, publiquei na íntegra mesmo e ainda contextualizei no começo. Então, tá um texto bem político, eu recomendo. E aí, agora vamos lá. 8 de março. Bem, tivemos o nosso programa especial, né? Que a gente conversou com várias mulheres fodas. Teve mana trans, mana preta, mana branca, mana... Ih, de tudo que é tipo de... Tamo lá. Um babado, esse programa pra mim foi um dos mais fodas que a gente fez, porque só mulher foda, então vão lá escutar esse programa. Pra além disso, a gente teve também um rememorar muito importante, porque pra quem não sabe, o Jornal Metamorfose também produz conteúdo audiovisual com excelência, diga-se de passagem, a gente adora. E em 2019, a gente fez um documentário em parceria com a Casa de Vidro, que se chama Mulheres Bem Comportadas Não Fazem História, que inclusive é uma referência de uma camiseta que eu tenho, eu uso sempre, meu Deus do céu, batida no meu lookinho goiano de protesto, mas enfim. E é um documentário que a gente fez em conjunto, muito legal, a gente publicou no Instagram, publicou no Facebook, tem lá no site também para vocês verem, então acho que vale a pena vocês darem uma olhada, porque assim, a gente publicou tanta coisa no 8M, tanta coisa, a gente fez uma semana inteira dedicada ao 8 de março, como vocês sabem, quem escutou o programa passado já sabe disso, então entra lá, porque só matéria foda, e por enquanto é isso, eu vou deixar o povo falar mais.
Não, perfeito. Beck, manda bala aí, o que saiu nos jornais essa semana?
Bom, saiu 3-4 textos, mas eu destaco, eu queria começar rememorando, na verdade, o texto que eu escrevi, um ensaio, né, no domingo passado, sobre o Laurence Ferlinghetti. Então é bem interessante, assim, foi um texto que eu gastei um tempo, eu até brinco, assim, eu escrevi esse texto A cada início de parágrafo eu tomava mais um gole de conhaque. Cada início de parágrafo, conhaque. Até quando eu vi que eu estava completamente doidão quando eu terminei de escrever. Mas acredito que não tem como falar de literatura beat se você não tiver com no embalo ali de uma birita, né, de um pileque. Dois textos que são meus xodós, que eu mais gostei de ter escrito, foi um texto que fala de um box lançado pela Warner Music, que homenageia a obra do Belchior. Na verdade, atualiza a obra do Belchior para esses tempos que a gente vive, né? O Belchior, os dois grandes discos do Belchior, o Alucinação e o Coração Selvagem, são de 76 e 77. Então, e o Belchior canta muito o sentimento de uma geração que no Brasil fracassou na luta armada e que no mundo fracassou achando que poderia mudar o mundo, literalmente, com as armas da paz, né? Então, o Belchior canta isso, e o Belchior deixa isso muito claro em várias entrevistas, inclusive uma que é histórica, do jornalismo brasileiro, que ele concedeu ao jornalista Jaguar Henrique, no Pasquim, em 81. Então, foi um dos melhores textos, seguramente, que eu escrevi esse ano. É também um ensaio, mas um ensaio não tão aprofundado como esse do Ferlinghetti. E aí, falando do 8M um pouco, eu e a Júlia participamos, fomos convidados pelo pessoal da Casa de Vidro para participar do lançamento do single Não É Não, que tinha um bloco daqui de Goiânia que... do carnaval do ano passado, que foi histórico, um bloco organizado por mulheres e tal, e nós fomos convidados a participar. A Júlia participou com uma exposição fotográfica, que eu vou fazer uma matéria sobre isso depois, e eu fui lá o cara do pitaco, né, assim, eu dei os meus pitacos e tal, porque na verdade eu não tinha muito o que falar e também não sou louco de cometer a bobagem e a grosseria, a estupidez de falar no mais do que as mulheres no dia 8, né, de março. Então, então leia essa matéria, ela ficou bem, bem interessante também, assim, a música é bem legal, então, e também vejam a live que está lá disponível e conheçam o ensaio fotográfico da Júlia, né. E para fechar a boca do balão com chave de ouro, saiu, você está ouvindo a gente na segunda-feira, saiu no domingo, a crônica que eu fiz em homenagem ao Antônio Maria, né, que é um cronista que tem uma morte assim, que eu acho que foi uma morte muito elegante, porque o cara estava indo para a noitada em Copacabana, para uma boate em que a galera se apresentava ali, a Maísa, Dolores Duran, né, no Rio, e o cara chegou na porta da boate, ele sofreu um infarto fulminante e morreu. Então ele morreu literalmente indo para a boemia, né. E foi o único cronista da geração de ouro da crônica brasileira dos anos 50 que não publicou nenhum livro. Porque o Antônio Maria era o faz-tudo das letras, né? O cara era desde narrador de futebol até repórter policial, e sempre morando no Rio, sempre muito bêbado e tal. Então, muito, muito interessante essa história dele, e conheçam o Antônio Maria. Achei num sebo no Rio de Janeiro um achado mesmo, a única obra que o Vinícius de Moraes reuniu de crônicas, ele que é Pernoite o nome. Então, adquiro essa obra, evidentemente, como a gente está em lockdown, não tem nenhum sebo aberto, nem aqui em Goiânia, nem em São Paulo, enfim. Mas você pode comprar pela estante virtual, então conheça também a obra do Antônio Maria, que é um cronista que vale a pena ser lido e ser rememorado, que é o centenário dele nesse ano também, né? Então é isso, galera. E é isso.
Não, perfeito. Laís, fala aí o que saiu essa semana, comenta aí sobre as matérias.
Então, galera, essa semana não saiu nenhum texto meu, mas eu queria comentar bem rapidinho aqui, indicar para vocês três textos que saíram, né, lá no nosso site. Dois deles é da nossa colaboradora, a Júlia Moura, que é, assim, maravilhosa, né? Adoro a Júlia de Mito pra caralho, ela escreve maravilhosamente. E aí, ela tem dois textos, um sobre cinema, um sobre literatura. No texto dela sobre cinema, ela vai falar sobre o cinema erótico, né? O erotismo no cinema, só que produzido por homens, que vai tender a objetificar as mulheres e reforçar muito uma imagem de submissão, uma imagem voltada para agradar, né, o público masculino, etc. Então ela vai discutir esses problemas estruturais ali também dentro dessa vertente do cinema. E aí, o outro texto dela, né, que ela vai trabalhar a literatura, é sobre a Orídis Fontela, que é uma das mais importantes poetas, né, contemporâneas brasileiras. E aí ela vai contar um pouquinho da história dela, vai mostrar um pouco da importância que tem, trabalhar um pouco algumas das obras. E aí, o terceiro texto que eu queria... indicar é da coluna especial, né, provocativa do Ícaro, né, o Ícaro Max, que ele também publica, né, com a gente nessa coluna. E aí lá vocês vão encontrar um livre manifesto que ele fez, né, que se chama Livre Manifesto de um Sábado de Lockdown, que é um texto muito bacana também, então fica aí a indicação.
Não, perfeito. Eu vou começar aqui comentando sobre o texto que saiu do Francisco Celso Calmon. A gente gravou um programa com ele falando sobre a ditadura militar e sobre a lista do Paulo Guedes. Vocês voltem lá para ouvir, que ficou muito bom. Ele escreveu um texto de opinião chamado Nos Libertemos do Eixo Jurídico, Fortaleçamos o Eixo Político. Que ele fala um pouco sobre essa questão, né, da decisão do ministro Edson Fachin na libertação, na anulação dos processos do Lula, né? Que ainda vamos ver o que vai rolar ainda, né? Que tem muita coisa para acontecer em relação a isso. Mas ele escreveu um texto muito interessante, acho que vale muito a leitura, né? Uma pessoa que, se tem alguém que pode falar sobre isso com bastante embasamento, bastante teoria sobre com muita bagagem, né, do assunto, é o Francisco. Então deem uma lida lá, que tá muito bom. A gente tem que colocar a fotinho dele lá, inclusive, que ele tá sem fotinho no site. As pessoas têm que ver a pessoa. Que não foi um fantasma que escreveu. E também eu queria comentar sobre os últimos dois programas que saíram essa semana, que foi uma semana muito especial. Rapidamente, o programa Rádio Metamorfose Especial de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com todas as mulheres do programa, com muitas convidadas especiais falando sobre essa data, falando sobre feminismo, falando mal de feminismo liberal e tentando reivindicar o radical do feminismo radical, né? Que como esse feminismo é radical, se ele se associa com a extrema-direita, por exemplo, né? Uma loucura separar para ver essas questões. E também o programa de sempre, que saiu na quarta-feira, para não ficar ali muito, né, os dois programas saírem no mesmo dia, e acabou que ele saiu no dia que o mundo parou, né, também. A Rádio Metamorfose 35, neoliberalismo, conservadorismo e familismo. A gente falou um pouco sobre. A gente falou sobre neoliberalismo com uma convidada especial que tirou praticamente, acho que todas as dúvidas, né, que a gente podia ter sobre o termo. A gente falou um pouco mais sobre ele hoje, né? Pegando o nome dela aqui, que foi a Rayane Mariano, que a gente trouxe pra cá para conversar sobre isso, que ela fez a tese dela em cima desse assunto, né? Então, ouçam os dois últimos programas, que eu acredito que eles são atemporais, porque são coisas que a gente ainda vai enfrentar muito aí pela frente, né? Então, chegamos ao final do programa, mais uma semana. Essa segunda-feira aí vai começar, só Deus lá sabe com o quê ou e como, né? Já diria um camarada aí, tem semanas que acontecem em uma década e tem décadas que acontecem em uma semana, né? Então, mandem seus tchaus, começando aí pela Laís, e vocês vão se organizando aí para dar os tchaus.
Então, meus jovens padawans da Revolução, como o Hidalgo falou, né, uma semana assim, que cada dia era assim, uma onda diferente, né, porque PEC, é Lula, é discurso do Lula, é meme, o filho bananinha lá postando foto do Zé Gotinha, e a galera surtando no BBB, e assim, muitas tretas, né? Então, vamos respirar, vamos com calma, se hidratem, leiam, vejam um filmezinho, assim, fiz essa semana, parei pra ver um filme, porque eu tava puto estressada, então assim, vamos ver um filme, mas assim, não deixem de alimentar o seu ódio contra o capital, que é o que eu sempre falo. Eu acho que esse programa hoje aqui serviu pra gente reforçar isso, saca? Não dá pra ficar parado. E assim, Eu acho que a gente aqui no Metamorfose é um bom exemplo, né? Acho que eu e a Ju somos um bom exemplo, porque a Ju é anarquista, eu sou marxista, a gente pega no pé da outra, assim, incessantemente, porém a gente se ama, e se tiver que sair por aí, na rua, sabe, pra lutar, a gente vai, sabe? Então, assim, alimentem o seu ódio contra o capital, não, sabe, assim, se tem gente ali pra somar, desde que eu seja uma pessoa escrota, vamos somar, porque, sabe, a gente tá precisando, a gente não falou nisso, a gente tocou nisso muito brevemente aqui hoje, quando a gente tava discutindo de aspectos, assim, mais filosóficos, sobre o neoliberalismo, etc. Mas tem uma coisa que é assim, a gente atualmente tá sendo incapaz de construir qualquer tipo de solidariedade. E eu não tô falando, tipo assim, pra gente falar com a Tabata Amaral, não, sabe? Porque, assim, não dá, né? Tem limites. Mas, né, não vou colar com a Júlia, porque a Júlia é anarquista e eu critico o Bacurinho, sabe? Então, assim, a gente também não tá no momento de fazer umas merda dessa. Enfim, o recado é esse. Então, assim, né, vamos alimentar nosso ódio contra o capital, vamos pensar nessas questões de solidariedade, vamos pensar a nossa realidade, vamos ler, né? E tamo aí. Até a próxima.
Chique! Já vou entrar aqui, que já que a Laís falou, a gente enche muito o saco, mas é super na zoeira, até porque também é, da mesma forma que eu sei várias coisas sobre anarquismo, eu acho que o mais importante que a gente tem que ter enquanto revolucionários é humildade para entender que todo mundo tem algo importante para te ensinar, sabe? E quem sou eu para poder não ouvir a Laís, que é a pessoa mais inteligente que eu conheço, né? Que dá vontade de lamber o cérebro dessa mulher maravilhosa. Então, assim, é importante também...
Vem, amiga, lembrar... vem cá, vem.
Ai, te amo, viado! E é importante a gente lembrar que, assim, a gente tá cansado, velho. A gente tá cansado, estamos exaustas. Estamos exaustas. Mas, se a gente parar agora, não é só a gente que vai morrer, entendeu? Vai morrer muita gente. Tipo assim, não tem futuro. Se a gente parar agora, não tem nenhum futuro. Nem pra gente, nem pros nossos filhos, nem pros nossos netos, pra ninguém. Não tem futuro pra ninguém. Vai todo mundo morrer. Então, tentar, né, aí, impedir essa morte coletiva, porque nós não merecemos viver na miséria, nós não merecemos viver nesse caos projetado. Então, faça o que a Laís falou, bebam água, assistam filmes. Ah, inclusive, Festival de Tiradentes de São Paulo vai voltar agora, semana que vem, a gente vai tentar fazer uma cobertura, então fiquem de olho. Tem muito filme bom sendo produzido no Brasil. Descubram músicas independentes, descubram artistas independentes, literatura independente. Leiam um jornal, Metamorfose. A gente publica esses artistas toda semana. Então, não falta informação. Vocês já sabem aonde achar informação. Basta só querer e sair dessa lógica, né, surrealista, igual o Frank falou, esse vício de achar que a vida acontece na rede social. Gente, nós estamos ficando doentes. A gente está ficando doente real, assim, a gente está adoecendo enquanto sociedade. Porque tudo fica em volta disso e não faz sentido. Então, assim, repensem o que vocês acreditam ser descanso e o que vocês acreditam ser importante, né, para a alma de vocês. Se alimentem de coisas que valem a pena, sabe?
E quando a gente está falando coletividade, gente, a gente não está falando, sabe, de um ativismo, sabe, de uma militância escrota que não inclui todo mundo, não, sabe? Eu acho que você tem que pensar, tipo assim, militância para quem? Quando a gente está falando de coletividade, a gente tá falando, sabe, tipo umas radfem que vai excluir a galera que é trans, sabe? A gente tá falando de coletividade real, sabe?
Exato.
De solidariedade real, sabe? Né? Com isso. Galera que é trans, sabe? Igual, discussão que eu tava fazendo esses dias, sabe? Pessoas que têm algum tipo de deficiência também, sabe? Incluir essa galera, sabe? Discussão que eu tava... Que eu tava vendo esses dias, sabe, tipo assim, de audiodiscussão ou de tradução para Libras para você incluir pessoas que são surdas, sabe? A gente tá falando de coletividade real, porque tá todo mundo se fudendo. Eu não tô falando de militância de internet, não, sabe?
Inclusive, deixa eu fazer um comentário aqui, que no Jornal Metamorfose, assim que a gente tiver possibilidade, capacidade, né, financeira e de mãos, a gente vai tentar, sim, incluir pessoas com deficiência auditiva dentro do nosso site, da nossa rede. Isso é muito importante para a gente. Se a gente ainda não fez isso, infelizmente é por falta de recurso, mas a gente discute isso dentro do jornal, é uma coisa muito importante. Então, a gente pede desculpa por ainda não conseguir fazer isso, mas vai dar certo, porque isso é importante. E outra coisa que eu queria dizer aqui antes de finalizar meu tchau. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico em que não dá mais para negar a nossa reação. Então, assim, se você que está escutando esse programa, você que não participou de 2016, você que não participou de 2013, por momento histórico, acontece. Ninguém aqui está te julgando por isso. Só que entenda que se você não fizer nada agora, se você não se mobilizar agora, se você não se organizar agora, no futuro, essa conta vai bater nas suas costas, entendeu? E eu falo isso, é duro. E eu não falo isso para pessoas individuais, não, somente. Eu estou falando para organizações políticas também. Se vocês não colocam a reação popular nas costas de vocês agora, aí, meus queridos, daqui 2 anos, quando a gente já tiver com milhões de mortos, quando milhões de ativistas já tiverem sido exilados, mortos, assassinados, aí a gente vai ver o pau comer, entendeu? Porque, assim, não dá pra peidar na farofa agora, não. Entendeu? A história, a nossa memória coletiva vai cobrar. Então, ao invés de dormir com um peso na consciência e com essa sensação existencialista de estar 100% perdido na existência, faça algo. Viva. Seja um revolucionário. Não aceite a ditadura. Não aceite a censura. Não aceite. Não aceite. Nós temos ódio e nojo da ditadura. Ódio e nojo. Citando aqui, grande Ulisses Guimarães. Um beijo, até semana que vem. Valeu, Rui.
Bom, depois dessa despedida da Júlia e da Laís, eu me sinto até envergonhado de vir aqui e falar para vocês. Mas é isso. Nós temos ódio e nojo da ditadura. E por falar em ditadura, eu queria encerrar minha participação citando um filme, na verdade, já que as meninas falaram de consumir cultura, né? Assistam o filme Missing, ou Desaparecido, que foi um filme dirigido pelo diretor grego Costa Gavras, que conta a história de um jornalista americano que escrevia para o jornal de esquerda americano, no Chile, que foi preso e torturado 7 dias depois do golpe dado pelo Pinochet, financiado pela CIA. Assistam esse filme e vejam a desgraça que é viver sob uma ditadura, né? E o Chile tem um agravante, porque o Chile foi o laboratório neoliberal no mundo. Então vejam o quão perigoso e o quão complicado é este momento que a gente vive, né? Então, e se revoltem, gente, se revoltem, não percam jamais a capacidade de indignar-se contra as tiranias e contra os tiranos do mundo, que essa gente nunca venceu na história da humanidade, porque se ele tivesse vencido, nem eu, nem vocês, nem o Hidalgo, nem a Júlia, nem a Laís estaria aqui agora, né? Então, essas pessoas, elas mataram o Gramsci, mataram o Vitor Jara, mataram o Federico Garcia Lorca, mas essas pessoas não são lembradas, né? Eles tentaram calar essas 3 pessoas que eu falei, mas eles não conseguiram. E essas pessoas vivem hoje, e os tiranos, eles estão na lata de lixo, daquilo de mais podre que aconteceu na história, que é o lugar que o Bolsonaro vai. Ele vai para a lata de lixo, porque esse cara é um assassino. Então, não percam a oportunidade de indignar-se jamais, de se mobilizar. E, gente, saiam das redes sociais, porque a gente está ficando doente usando as redes sociais. A gente tá salivando argumentações em 280 caracteres. A vida é mais complexa do que 280 caracteres. Então é isso, galera. Fico por aqui hoje. Um beijo para vocês e é isso.
E para encerrar o programa, como já é de costume, eu vou encerrar ele com uma frase, que ela foi citada essa semana e eu vou recitá-la aqui novamente. Ser radical é agarrar as coisas pela raiz. E a raiz para o homem é o próprio homem. Karl Marx. Até semana que vem, gente.
Estalo Podcasts.